Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de julho de 2015. Desejamos a todos os amigos ouvintes votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é Dana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. A onda curta é 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo na janela de Angola, vamos ter uma conversa com uma angolana, antiga bailarina, que é agora cantora, Vivalda Dula. Depois falaremos de saúde com a doutora Nidia. A seguir, vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é de Moçambique, a viver na África do Sul. Mas para já as notícias neste domingo, nesta emissão em português da Voz da América.
Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América na cidade de Washington, ao microfone Paulo Oliveira. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontra-se já em Addis Abeba, sendo assim o primeiro presidente norte-americano a visitar a Etiópia. Antes de deixar o Quênia, o presidente Obama instou os africanos a revoltarem-se contra a corrupção que impede o desenvolvimento do continente, sublinhando que as tradições que oprimem as mulheres não têm espaço neste século. Obama aproveitou ainda para sublinhar que no século XXI não há espaço para as tradições, que em muitas partes do mundo continuam a oprimir e a considerar as mulheres cidadãs de segunda classe, e instou que sejam banidas as práticas que violam os direitos da mulher em todo o mundo. Obama lembrou as estatísticas que apontam que as comunidades que dão as mesmas oportunidades às filhas têm mais êxito. Pelo menos 13 pessoas foram mortas na capital de Somália quando uma viatura explodiu no exterior de um hotel que aloja as embaixadas da China e do Egito. O grupo militante somali Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pela explosão que visou o hotel Jazira, próximo do aeroporto internacional de Mogadishu. O hotel é utilizado com frequência por elementos do parlamento e por jornalistas, para além dos diplomatas estrangeiros. O número de vítimas foi indicado pelos serviços de ambulância, que indicaram ter transportado mais de uma vintena de feridos para os hospitais. No Iêmen, irrompeu este domingo intenso tiroteio para controle da maior base da Força Aérea com o líder dos Houthis, rejeitando o apelo da coligação árabe liderada pela Arábia Saudita, no sentido de uma trégua humanitária de 5 dias. O dirigente Houthi referiu que o cessar-fogo iria beneficiar apenas os militantes do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. As forças Houthis apoderaram-se de 16 caminhões com ajuda humanitária da World Food Programme, destinada aos deslocados da cidade de Taiz. Os outros aliados do Irão e os combatentes liderados pela Arábia Saudita confrontaram-se pelo controle de uma base aérea norte de Aden, a cidade portuária do Iêmen. As autoridades dos Camarões indicam que um bombista suicida matou ontem sábado, na cidade norte-tenha de Marouá, pelo menos 20 pessoas, 3 dias após 2 explosões na mesma localidade terem custado a vida a pelo menos 20 pessoas. A televisão estatal referiu que uma jovem suicida detonou os explosivos num local noturno popular, provocando alarme na localidade enquanto o pessoal de salvamento e militares davam início à procura de sobreviventes. A agência France Press cita a televisão como tendo indicado que 79 pessoas ficaram feridas. Uma explosão provocada por uma mulher suicida matou pelo menos 14 pessoas no mercado do nordeste da Nigéria. Testemunhas indicam que a explosão provocou cerca de 50 feridos. Autoridades indicaram que a explosão ocorreu à entrada do mercado da localidade de Amataru, capital do estado do Yobe. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque.
Obrigada, ora as notícias do mundo. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 26 de julho de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão em direto na internet em www.voaportugues.com e ali podem ver manchetes africanas e as manchetes do mundo, segunda a sexta. É o VOA 60 África e o VOA 60 Mundo. Amigos ouvintes, os votos de um bom domingo.
A Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Vivaldo Dula África é o nome do CD que Vivaldo Dula apresenta em Angola, uma mistura de afropop fusão. Vivaldo, uma angolana antiga bailarina, é também cantora, compositora e percussionista. A conversa aqui com o Pedro Dias.
E tu anda com tambola contra África.
A voz da cantora angolana Vivalda Dula, residente na cidade de Houston, nos Estados Unidos da América, há 4 anos oficialmente, apesar de lá viver há 7 anos. Vivalda Dula regressou a Luanda, terra que a viu nascer, com uma bagagem muito especial para os angolanos. A sua mais recente obra discográfica, África, resultado das suas vivências, do aprendizado cultural dos seus ancestrais das províncias de Malanje e Kwanza Sul.
A música veio para mim a partir, eu digo fortemente, independentemente da minha base, que foi o meu bisavô e o meu avô, que foi contador de história, que nos contava sempre essas histórias lindas em línguas nacionais e tocava o batuque e cantava. E teve mais força mesmo depois do meu que eu entrei no mundo da dança. Eu fui bailarina durante muitos anos, dança afrocontemporânea. Eu passei pelo Minessa, passei pelo Manésima, no qual representei, fui com a companhia em Espanha representar o país numa turnê no 7º Festival Internacional de Música e Dança Tradicional, e depois passei pelo Kielela. Quando voltei, na realidade, Espanha já não queria ser bailarina por razões pessoais, mas pronto, por convite de amigos, ingressei ao mundo da percussão, para suprimir essa falta que me fazia a dança. Então a música muito fortemente entrou na minha vida.
O regresso a Angola com a África na bagagem é a apresentação, o dar-se a conhecer a um povo que vai descobrir a voz, a beleza, a ginga, o dançar, a música de uma filha da terra, para muitos ainda uma desconhecida.
Eu sou nova no mercado da arte angolana, ou seja, as pessoas não me conhecem. Algumas pessoas se calhar lembram-se quando fazia dança, outras lembram-se quando fazia percussão e pronto. Quando eu fui, então este elo que existia entre estas poucas pessoas e eu se rompeu. E então as pessoas não sabem quem é Vivalda Dula, as pessoas não sabem o que é que eu faço, tanto é que foi uma grande surpresa quando eu voltei e as pessoas não sabiam e tinham muita curiosidade em saber quem é Vivalda Dula. Muitas delas até tiveram a confusão e pensaram que eu tivera vindo dos Estados Unidos e que essa minha veia artística, essa minha profissão toda, na realidade, criou-se lá, mas fim ao cabo não foi. Eu criei tudo aqui, toda esta base, tudo o que eu sou hoje foi um fruto de um trabalho árduo de muitos anos, que essa base saiu daqui de Angola. Pois, mas as pessoas aqui não conhecem ainda, não sabem.
Nos Estados Unidos, o começo foi difícil. Teve que dar no duro e fazer o mestrado em música para que pudesse falar, utilizar a mesma linguagem dos americanos ou dos grandes músicos. Vivalda Dula aprendeu. A música de fusão, ou a chamada world music, está no CD África.
Eu faço world music, ou o que alguns chamam Afrofusion, que é a fusão. Eu faço essa mistura entre a nossa raiz tradicional e a música a música western.
Bem, a música acaba por ser mesmo uma fusão, não é?
Exato. Hoje em dia já está tudo interligado, já não tem essa separação.
Aquela manutenção, as pessoas mantêm a base, as raízes, né?
Claro.
Mas depois complementam tudo,
Exatamente. Mas há aquela necessidade de as pessoas perceberem exatamente de onde é que tu és. Porque independentemente de fazermos música, não interessa se tu faças, és angolano e faças hip-hop, não é isso? Se faças pop, se faças rock, mas as pessoas têm que sentir dentro dessa tua música, ainda que é a música de lá, têm que sentir a tua raiz, isso é muito importante. A tua identidade, isso é muito importante.
Das 11 canções apresentadas neste álbum África, 5 são interpretadas na língua Kimbundu, língua materna dos seus ancestrais, Malanje e Kwanza Sul. Apesar de não falar o Kimbundu, cantar em Kimbundu não vê dificuldade. Quando assim acontece, ou encontra dificuldade, a mãe é sempre o recurso para a correção.
E tudo isso veio deles, do meu avô, dos meus avós e da minha mamã. E então, e dos meus tios, pronto, é aquela convivência, tivemos, eu cresci, inclusive vivi muitos anos com uma tia, mas eles sempre fizeram questão de que pudesse mostrar aquilo que realmente é. E essa base é que me ajudou lá fora e continua a me ajudar. Eu não falo, eu entendo algumas coisinhas, falo algumas coisinhas e nas minhas músicas...
Mas não tem dificuldade em cantar numa língua nacional, no caso Kimbundu?
Não tenho dificuldade, sempre peço a mamã, quando tenho dificuldade, ligo para ela, e falamos ao telefone, vou explicando, quando escrevo as letras, e digo, olha, mamã, assim, e às vezes em português é muito mais poética, e para ela tenho que meter numa forma muito mais terra-a-terra, pontos também por causa do grau académico, e porque a linguagem também não está, a língua que o mundo não está ainda estudada, e gramaticalmente ainda temos essa debilidade, e ela também não aprendeu isso, então tenho que colocar terra-a-terra, e para que ela também consiga colocar a mim quando pergunta. Mas pronto, tive essa raiz toda da minha família e que é que me sustenta lá fora e aqui também, aqui dentro.
Para que o público angolano saiba, Vivalda Dula diz que antes do CD África, colocou no mercado o EP Insanidade Mental, em 2013, bem recebido na América e na Europa, e fez com que a relação com alguns músicos africanos e americanos fosse mais estreita.
O Insanidade Mental, que foi um EP que com 6 faixas musical.
Insanidade Mental, porquê, Vivalda?
Insanidade Mental porque nós vivemos numa situação muito complicada, o mundo inteiro, não é isso? E chamou-me a atenção que, por exemplo, aqui nós vemos as pessoas malucos, conosco, não é? Ou seja, pessoas
com deficiência.
Claro, com deficiência mental ou vulgarmente chamados malucos, andando pelas ruas e por aí. Mas há uma situação que sempre aconteceu comigo quando fui criança. Sempre que na zona, tanto na Vila Alice onde eu nasci, depois quando a minha mãe mudou-se para o Grafanil, sempre que depois de muito tempo passasse um maluco, mais de uma semana, depois de 2 semanas, e andasse por aí, nu, com os cabelos no ar e tudo mais, as mamás saíam das suas casas e davam roupa a eles. Davam roupa, davam comida. E isso é uma coisa que sempre me ficou na memória. Esse ato de solidariedade, independentemente dessa incapacidade destas pessoas poderem se autossustentar. Mas tinham as pessoas, inconscientemente, elas não sabem, mas tinham as pessoas ao seu redor que as ajudavam. E isso é muito característico, isso é uma das coisas muito bonitas da própria cultura africana e da angolana em particular.
A temática do álbum foi esta?
Foi exatamente esta, e por isso é que eu escrevi Insanidade Mental, por este fato, por estas memórias que eu tinha de pessoas que nem, imagina que tu nem sequer conheces e a vês pela rua, e depois de algum tempo tu, por solidariedade, tu vais para lá e dás roupa e dás comida, e é claro que afastar porque não sabias em que estado mental é que essas pessoas estavam.
Um EP de quantas canções?
6 músicas. Esse foi aclamado, as pessoas precisavam, então fizemos o CD que nós consideramos experimental.
Ainda em relação ao álbum África, a cantora angolana realça que o CD é uma chamada de atenção contra o trabalho infantil, a defesa do ambiente e da melhoria de vida do continente berço da humanidade, África.
O álbum África foi criado com o intuito de chamar a atenção aos angolanos e ao mundo para continuar a apoiar o continente berço, que é o continente muito sofrido, e também uma chamada de atenção ao planeta Terra. Nós às vezes tratamos mal o nosso planeta, por negligência, maltratamos o planeta, e nós já estamos a sofrer essas consequências, as mudanças climáticas, os furacões, mais constante ultimamente, e então é uma chamada de atenção a todos nós em relação a isso. E neste álbum foi uma mistura de tudo, uma chamada de atenção não só para o planeta e para a África, mas também eu falo uma das canções que é o Mazwi, que é meu tributo àquelas crianças vítimas de trabalho forçado infantil e tráfico de escravos. E então nós atualmente ainda, independentemente de muitos países, da independência dos países e dessa ligação, união dos países em que, para que haja abertura e interligação nos países do mundo, ainda há escravatura.
E aqui no continente africano temos muitos exemplos.
Muito. E então é também a minha chamada de atenção e o meu tributo a estas crianças. E essa canção foi parte da Organização Internacional do Trabalho, no ato do seu, eles tiveram um programa que chamava-se Red Card, Red Card, to Child Labor. E então foi parte deste programa deles também.
Para além de cantora, desenvolve trabalhos de solidariedade?
Eu faço, sempre que posso.
Ativismo social?
Sempre que posso, faço. Ainda este, já por 3 anos consecutivos, somos convidados, a banda e eu, para ir tocar. Já fizemos parte do festival da Unicef, que era para angariação de fundos, mesmo para ajuda humanitária, não só para a África, mas também para a Ásia. E durante os 3 anos consecutivos, por exemplo, 3 anos consecutivos, e são crianças que fazem parte desse mundo e estão ligadas a essa ação social e que entram em contato comigo. E cada ano é uma criança diferente. E eu estou sempre aberta a elas. Então eu faço questão de estar lá, faço questão de poder apoiar para que se possa arrecadar fundos para qualquer que seja a causa. Então eu faço questão sempre de estar dentro destas questões, até porque interessa a todos nós e todos nós temos que contribuir para isto.
Junho e parte de julho serviram para a apresentação do álbum África, no Espaço Cultural Elinga, na Baixa de Luanda. Vivalda aguarda por mais convites para a divulgação do trabalho que é feito nos Estados Unidos para o mundo.
Eu fiz a venda e assinatura do CD no Elinga e aproveitei para apresentar o álbum. Foi com muito gosto que fiz isso, para apresentar o álbum. E algumas pessoas que foram pensaram simplesmente que fosse só para assinar o CD, mas sentiram-se encantadas quando depois descobriram que eu estaria lá com os músicos para apresentar o álbum. E foi uma recepção muito bonita. E então espero que produtores se interessem pelo trabalho, nos convidem para cá vir mais vezes e apresentar e também partilhar um bocadinho do que é esta música nossa aqui, não só deixar que os outros lá fora desfrutem da nossa música, mas também aqui, porque eu faço questão de tentar apresentar nossos valores culturais na minha música. Faço uma música mais internacional, claro, porque também preciso que os outros povos percebam, não é isso, e também recebam bem a nossa música. Mas eu faço questão nesse álbum e no outro, e sempre que tenho a oportunidade, assim como agora que me está a dar a oportunidade de poder falar, de prezar pelos valores culturais. Porque agora, por causa da globalização, da socialização, nós todos queremos estar a par com os outros povos e estamos a nos esquecer dos nossos valores culturais, daquilo que é nosso, porque nós todos temos que ter base. Como falamos anteriormente, eu saí daqui com uma base muito forte e quando fui para lá, ninguém conseguiu meter o pé.
A cantora angolana lamenta o facto de lutar quase sozinha, sem o apoio do governo ou instituições culturais de Angola, na divulgação da nossa cultura, a partir da sua música. Sente a ausência das representações diplomáticas ou da área cultural das embaixadas angolanas, no apoio aos músicos para que sejam conhecidos no mundo. A nossa diversidade cultural deve ser conhecida, sustenta.
Nós temos que trabalhar nisso. E o governo, e a partir do Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura tem que trabalhar mais. Desculpa lá que tenha que falar sobre isso, mas tem mesmo que trabalhar mais. Esse país tem uma diversidade cultural enorme e nós estamos a dormir aqui. Não é possível que certos músicos estejam aqui dentro. e ainda por cima serem desvalorizados por estarem a defender a cultura. Isso não é justo e não é certo. Não é justo e não é certo. Nós temos que trabalhar nisso. E há muita dificuldade. O Ministério da Cultura, como fazem outros ministérios de cultura de outros países, tem que entrar em convênio. Estás a ver? Com o Ministério da Cultura de outros países, há festivais internacionais pelo mundo.
Aqui quase que não há um intercâmbio cultural. Mesmo a nível da região, não há este intercâmbio.
Tem que haver. Pelo mundo todo está espalhado este, festivais de world music. Festivais que se precisam desse tipo de música. Há outras pessoas do mundo que querem experimentar as outras culturas, querem conhecer, têm a curiosidade, precisam, têm essa sede. E isso nós podemos fazer se nós temos representação diplomática espalhadas pelo mundo. Se nós temos representação diplomática espalhadas pelo mundo.
É uma porta também. Né?
As nossas embaixadas, nos seus setores, se existem setores culturais dentro das nossas embaixadas que devia ter, e se não tem, já deviam mesmo criar, deviam entrar em contato com esses festivais, porque como é uma representação diplomática, é óbvio que já, se já conseguiu que uma embaixada e essa representação está nesse país, não é, desculpa lá, mas não é tão difícil que se consiga que tenha esse intercâmbio cultural, porque também é trabalho das embaixadas, não é só o intercâmbio na área económica, na área política, mas também tem que defender a área cultural.
Você acha de que as questões políticas sobrepõem-se às questões culturais?
Estão a sobrepor-se, sim, porque tem um interesse económico também e político dos próprios Estados. Mas os outros Estados são inteligentes. A França aqui é impressionante. O que é que faz aqui a França? Inclusive temos uma aliança francesa que maneja e traz músicos para aqui, para o país. E já acontece aqui o Fête de la Musique, que é o Festival da Música, que acontece há muitos anos no mundo inteiro, espalhados, isso tudo organizado pelo Ministério da Cultura de França. Então, se nós temos embaixadas espalhadas pelo mundo, como é que nós não conseguimos
podemos
fazer?
Entrar por aí. Yeah.
Como é que nós não conseguimos, com uma embaixada, por exemplo, na Alemanha, uma embaixada, por exemplo, em Netherlands, na Holanda, não conseguir, por exemplo, ter músicos, fazer esse intercâmbio para músicos angolanos irem tocar, por exemplo, num festival como The Hague.
Nem se for uma vez por ano.
Uma vez por ano, um, dois músicos a representarem o país. A mim me dói isso. Não sou eu músico que tenho que mandar cartas para as embaixadas no mundo inteiro a solicitar, por favor, me ajudem a entrar neste festival.
Nós temos músicos e capacidade para colocarmos esses artistas lá fora.
Tem. Essas músicas de raiz. O Bonga e o Valdemar Basto lutaram muito sozinhos para conseguirem hoje terem o nome que têm lá fora. Sozinhos, lutaram e lutaram muito. E nós todos os outros músicos aqui desta vertente continuamos a lutar. E como não é música comercial, é um número pequeno de pessoas que aderem a essa
Quantas?
Música.
Uhum.
Pois, mas está-se a esquecer a beleza e a cultura no meio e as questões culturais no meio de tudo isso.
Defesa dos valores culturais, morais, da preservação do amor, da solidariedade, do bom relacionamento entre cidadãos. São questões que a cantora chama a atenção de todos nós.
Amemos uns aos outros. Valorizar, como sempre eu faço questão, os nossos valores culturais. E estamos a perder isso. E já estamos a ver que estamos aí para um caminho muito feio. E, mas união. Este fator de chamar tia, a mãe do vizinho, não é... São questões da cultura africana que nos caracterizam como tal. Vamos manter isso. Vamos manter isso, porque isso nos dá esse sentido de humanista muito grande.
Exatamente.
Muito grande. A história do insanidade mental que eu contei. Imagine eu que era criança e hoje uma mulher escrever e fazer uma música sobre esta questão de solidariedade que eu vi acontecer, que eu vi pessoas ao meu redor a fazerem a pessoas incapacitadas. E é isso que eu também tento fazer, quando sempre que posso. Então, temos que prezar por estes valores. Valores familiares, valores culturais, o respeito mútuo e a cidadania para uma melhor convivência entre todos nós. Essa é a minha palavra para todos.
Vivalda Dula, cantora, compositora e percussionista angolana, residente nos Estados Unidos da América, na cidade de Houston, e apresentação da sua mais recente obra discográfica, África, na capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e ainda do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Vamos ficar com Ariana Grande, One Last Time.
I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know, and I know, and I know that you got everything, but I got nothing here without you.
Podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta ao VOA 60 África em www.voaportugues.com. Podem também de segunda a sexta ver as manchetes do mundo e duas vezes por semana ao VOA 60 América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão em português, 26 de julho de 2015, votos de um excelente domingo. Na companhia da Voz da América, esta emissão é em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está Ana Guedes. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo 26 de julho de 2015. Votos de um bom domingo para todos os amigos ouvintes que nos estão a ouvir, estão a escutar. Estamos a transmitir desde Washington. Podem ouvir-nos em onda média dos 1530. A onda curta é os 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Pode seguir-nos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Bissau, é a Rádio Pijigiti FM, e estamos ainda em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. Na apresentação está convosco Ana Guedes. A seguir às notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nidia Herman, e depois a Daniela Seteschi vai conversar com um amigo ouvinte de Moçambique que vive em Joanesburgo, na África do Sul. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrou-se já em Addis Abeba, sendo assim o primeiro presidente norte-americano a visitar a Etiópia. Antes de deixar o Quênia, o presidente Obama instou os africanos a revoltarem-se contra a corrupção que impede o desenvolvimento do continente e sublinhou que as tradições que oprimem as mulheres não têm espaço neste século. Obama aproveitou para sublinhar que no século XXI não há espaço para as tradições, que em muitas partes do mundo continuam a oprimir e a considerar as mulheres cidadãs de segunda classe, e instou que sejam banidas as práticas que violam os direitos da mulher em todo o mundo. Obama recordou as estatísticas que apontam que as comunidades que dão as mesmas oportunidades às filhas têm mais êxito. Pelo menos 13 pessoas foram mortas na capital Somália quando uma viatura explodiu no exterior do hotel que aloja as embaixadas da China e do Egito. O grupo militante de Somália Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pela explosão que visou o hotel Jazira, próximo do aeroporto internacional de Mogadishu. No Iêmen, irrompeu este domingo intenso tiroteio para controle da maior base da Força Aérea com o líder dos Houthis, rejeitando o apelo da coligação árabe liderada pela Arábia Saudita no sentido da trégua humanitária de 5 dias. O dirigente Houthi referiu que o cessar-fogo iria beneficiar apenas os militantes do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. As autoridades dos camarões indicam que um bombista suicida matou ontem, sábado, na cidade norte-americana de Maroua, pelo menos 20 pessoas, 3 dias após 2 explosões na mesma localidade terem custado a vida a pelo menos 20 outras. Uma explosão provocada por uma mulher suicida matou pelo menos 14 pessoas no mercado do nordeste da Nigéria. Testemunhas indicaram que a explosão provocou 50 feridos.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de julho de 2015. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode ouvir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos de saúde. A conversa com a doutora Nidia Herman. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, conosco a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos hoje falar de como é que se previne ou se pode tentar prevenir queimaduras e também como é que se tratam. Doutora Nídia, nós sabemos que certas queimaduras são provocadas por acidentes, mas, de qualquer forma, há sempre alguma forma de nós nos tentarmos prevenir de queimaduras. Como é que em termos médicos, aconselha os nossos amigos ouvintes?
Bom, isso depende de região para região, já que nós dissemos que as queimaduras dependem do clima. Quanto mais frio estiver, existem populações que têm o hábito de fazerem fogueiras para se aquecerem no tempo do inverno, e então deve fazer, sim senhora, mas com muitos cuidados, para que realmente não surtem queimaduras, e deve-se pôr um pouco longe as pessoas que têm epilepsia, porque ficam com aquela áurea do fogo e caem para dentro das chamas. Devem também prevenir que as fogueiras não estejam muito perto das casas, uma vez que existem bastante casas de colmo, e o colmo é bastante acessível a uma queimadura, a uma faúlha de fogo que vai ao colmo e arde a casa, e às vezes está uma criança a dormir dentro de casa e sofre queimaduras. Na idade da criança, é preciso prevenir a criança de não brincarem com o lume, de saberem onde é que põe a água quente. Por exemplo, as águas quentes têm que ir do caldeirinho da chama para um tacho fechado ou um termo, se as pessoas tiverem essas possibilidades, porque as crianças derrubam tudo e têm que estar altamente prevenidas, não estarem perto de crianças a água quente. Em relação às queimaduras por eletricidade, a prevenção é que a parte elétrica tem que ser mexida sempre por pessoas que sabem o que é eletricidade, o que é voltagem, o que é mexerem com fios elétricos, com tomadas, etc. Então é necessário que previna isso, e também deve-se prevenir as crianças para não meterem utensílios estranhos nas tomadas. Por exemplo, as crianças têm isso e é melhor usarem aquelas tomadas com aba fechada ou, ao contrário, com os buraquinhos da entrada de uma ficha elétrica fechado, também fechado, e só se abre quando realmente a gente meter uma ficha.
Exatamente, porque é preciso um bocadinho de força. Portanto, normalmente isso associa-se mais a um adulto que a uma criança, mas também existe, doutora Nídia, aquelas tampinhas que se podem comprar e que se podem colocar tapando todos esses buraquinhos, porque também são difíceis de tirar, às vezes até para um adulto.
Exatamente. Então, são mais ou menos medidas muito práticas e preveníveis. A água que se vai dar o banho, porque existem pessoas que às vezes temperam mal a água e a água está muito quente, e ou então o chuveiro está muito quente e as pessoas não pegam primeiro a água para ver se está ou não uma temperatura tépida para as crianças. É necessário ter esses cuidados.
Doutora Nídia, portanto, no outro programa já falámos sobre os níveis de queimadura, não é? Se é um bocado superficial, se é mais dentro da, noutras
da
camadas
pele.
Da pele. Doutora Nídia, disse também que a forma de fazer o diagnóstico é ver qual é a extensão da queimadura e também a que é que se deveu a queimadura. Mas como é que se trata uma queimadura? Imagino, doutora Nídia, nós estamos em casa, temos uma queimadura, água a ferver, por exemplo, que é uma coisa que não é muito difícil, um fogo, por exemplo, de fogueira. O que é que se faz imediatamente e depois o que é que se faz quando se vai ao hospital?
Então, quando as pessoas se queimam em casa, dependentemente da queimadura, há queimaduras que não é preciso ir ao hospital. Então, devem tratar a queimadura com água gelada, gelo, bastante gelo, e tratarem depois a região da queimadura, que fica um bocadinho com ardor. Essa queimadura é uma queimadura leve, em que as pessoas põem um bocadinho de óleo, um bocadinho de manteiga, para manter a pele úmida, e devem beber muita água e os soros de reidratação oral para manterem os componentes hídricos. Dizer que a queimadura, dependentemente do grau, quando ela é de um grau mais elevado, que é necessário ir ao hospital, e de uma extensão também grande, ela, as pessoas sofrem muito de hidratação iónica e é necessário corrigir a hidratação bastante, com bastante soros, bastantes líquidos, e a pessoa perde o peso, é necessário fazer bastante terapia alimentar e prevenir que as pessoas tenham essa desidratação, porque a desidratação é perigoso na queimadura. Deve-se pôr na queimadura as gases gordas, não é? E tratar a ferida infectada. Fazer o tratamento paliativo também, com antibioterapias e anti-inflamatórios, para as pessoas não se sentirem, e analgésicos, para as pessoas não sentirem a dor, não é? Da queimadura, que é bastante forte. E manter sempre a pele hidratada com gás gorda, e convém apanhar um bocado de sol. Existem, mais tarde, quando as pessoas já têm as costas, é preciso fazer uma hidratação, que é a hidratação na banheira de água, onde as pessoas entram e ficam bastante tempo dentro das águas, para que a ferida não se retraia, porque uma das complicações da queimadura é a retração. Quando a queimadura atinge as zonas portanto, articulares, a articulação do joelho, a articulação do cotovelo, do pescoço, é bastante perigoso. E a outra, que é bastante complicada, é mais tarde, com muitos anos, a queimadura sofreu um grau elevado e uma extensão longa, pode criar um cancro da pele, um carcinoma da pele, que é irreversível às vezes, e as pessoas sofrem muito, vão tendo sempre feridas e chagas abertas daquela queimadura.
Doutora Nídia, já nesta parte final do programa, alguma área do corpo que é mais propícia, por assim dizer, ou é mais vulnerável a uma queimadura? Por exemplo, como médica, vê alguma parte do corpo que acaba por ser mais vulnerável a uma queimadura? Ou qualquer parte do corpo?
Pode ser em qualquer parte, mas existem as áreas que têm elevações, como, por exemplo, as coxas, os membros superiores, os membros inferiores, são bastante expostas às áreas, então podem sofrer mais a queimadura, e a pessoa, quando foge, por exemplo, de uma água quente, tem sempre a tendência de pôr as mãos.
Uhum.
E é mais exposta às mãos, não é? Existe a queimadura nas fogueiras por queda, que também atinge bastante os membros inferiores, mas é muito perigoso a queimadura a zona genital, e a parte torácica e a parte da cabeça. É bastante perigoso.
Doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos. Queria que deixasse o seu lembrete em relação às queimaduras.
Pois então, o meu lembrete vai para a prevenção das queimaduras nas crianças, que elas sofrem bastante e depois têm um futuro alarmante e impróprio para um crescimento tranquilo, dependentemente da complicação da queimadura, da extensão e do grau. Então, por favor, mães e pais, tios ou tias, previnam as crianças das queimaduras, porque elas sofrem bastante a nossa irresponsabilidade.
E, doutora Nídia, e a última, mesmo a última, é um complemento do seu lembrete. Se, por exemplo, tiver uma queimadura em casa, o que é que deve fazer de imediato?
Deve pôr água fria, se tiver, e gelo, se tiver, hidratar-se e pôr gás gorda, uma coisa gorda, que é o óleo, a manteiga.
E depois ir ao hospital. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa em que estivemos aqui a falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Vamos despedir-nos enviando um abraço de saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e até à próxima.
Até à próxima com aquele meu beijinho.
E agora vamos ficar aqui com uma conversa que a Daniela Seteschi Mai vai manter com um amigo ouvinte. Ela é de Moçambique, gosta da música do Roberto Carlos e vive na África do Sul há 2 décadas. Trata-se do amigo ouvinte Gabriel.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o moçambicano Gabriel. Ele está em Joanesburgo, na África do Sul. Olá, Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, não sei como está.
Muito bem, obrigada. Olha, eu sempre faço essa pergunta aqui para os nossos ouvintes, amigos e seguidores. Quando é que você começou a ouvir a Voz da América?
Eu comecei a ouvir a Voz da América há pouco tempo, quase há 1 ano.
Bem recente mesmo. E foi pela internet ou foi pela rádio?
Eu fiz o download no coisa na internet.
Ah, interessante. Olha, e você me contou agora há pouco, quando eu telefonei, que você já está há quase 20 anos aí, né? 20 anos em Joanesburgo. Você é natural da beira. Por que que você saiu de Moçambique há 20 anos atrás?
Saí de Moçambique à procura de melhores condições aqui na África do Sul.
E você encontrou essas melhores condições?
Não são melhores, mas são diferentes das que eu tive nos anos anteriores.
Você tinha apenas 16 anos quando você saiu de Moçambique. De que maneira isso afetou você?
Eu, quando saí de Moçambique, eu vim aqui quase ilegalmente, como um refugiado. Mas depois de 1996, tivemos a oportunidade para que fizéssemos documentos no tempo de coisa do ex-presidente Nelson Mandela e conseguimos fazer os documentos. Agora estou legal, por isso que não tenho mais problemas quanto à documentação.
Mas você estava me contando também que você não pôde, né, terminar nem o ensino médio, né? Porque você saiu de Moçambique e por isso hoje também, né, você não tem uma profissão estável aí, não tem uma profissão, né, em Joanesburgo, né? Você é eletricista, mas não é algo que você consegue tirar um bom dinheiro, não é verdade?
É verdade, sim.
E você gostaria de voltar a estudar, se você pudesse?
Sim, gostaria muito, com muito prazer até.
Tem alguma área que você gosta? Além da parte elétrica, você gostaria de ser um engenheiro ou quem sabe, ter uma outra profissão?
Sempre eu sonhei em ser um mecânico de autocarros desde a minha infância. Mas nunca pude alcançar esse desejo. É a área que eu gostaria mais.
Ainda dá tempo, né, Gabriel? Quem sabe você consegue realizar esse sonho aí nos próximos anos.
A minha chegada aqui foi um bocadinho difícil, porque não cheguei aqui legal. E tive que começar de coisas das zonas onde que não havia emprego. Eu tive que trabalhar nas casas, ajudar uma coisinha aqui. Ajudar a fazer trabalho de casa, até que o meu irmão me chamou, até que vim aqui em Joanesburgo, porque meu irmão já estava aqui em coisa, na cidade. Comecei a trabalhar e já fui cozinheiro, trabalhei numa companhia das minas, mas esse todo o sítio era só como um trabalho não permanente. Mas agora onde estou a trabalhar, estou a trabalhar como permanente, mas sem nenhuma profissão, como um ajudante, mas é um trabalho garantido.
E você tem 2 filhos, né? Quero saber aí, como é que está a situação da educação das crianças? Eles têm acesso a uma boa educação aí em Joanesburgo? Como é que você avalia aí a educação na cidade?
em Joanesburgo a educação é boa, mas dependendo dos que têm dinheiro, porque tem escolas privadas para os que têm dinheiro. Agora, as nossas crianças vão nas escolas do governo e que a educação é um bocadinho diferente. E é onde que a gente consegue manter as crianças lá, os que têm dinheiro, as escolas melhores.
Você já está aí, né, na África do Sul há 20 anos. E você sonha algum dia de voltar a Moçambique? Voltar em definitivo, não só visitar. Você sonha em voltar para sua terra?
Eu tenho muito sonho de voltar à minha terra. Por isso que eu, 3 ou 4 meses, tenho ido para casa, porque eu não gostaria de ficar aqui até esquecer onde que eu vim. Eu sempre vou para Moçambique, compartilhar com os meus colegas. Eles também tentam me dizer o que está acontecendo do outro lado, para eu não ficar sempre a pensar num lado só. Assim que vou para casa, eu tento perguntar como é que eles conseguem sobreviver, já que eu saí daquele país, porque havia falta de condições, mas existem outras pessoas que estão a viver melhor. E eu, às vezes, tenho a curiosidade de perguntar a eles como é que eles fazem. Talvez um dia qualquer eu possa voltar para casa e também já teria uma ideia melhor em como começar a minha vida de novo.
É verdade. Quem sabe da próxima vez que você for a Moçambique, você faz essa pergunta aí, né? E quem sabe nos próximos anos você consegue voltar. Olha, Gabriel, o nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você quer mandar um abraço para sua família, para os seus amigos.
Gostaria muito de mandar abraços a todos os meus amigos que vão poder escutar essa minha voz na Voz da América, e todos os trabalhadores da Voz da América, inclusive aos telespectadores, e muito mais que não consigo falar em nomes, mas estou muito contente por ter essa oportunidade de falar com vocês hoje.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo ouvinte Gabriel, que vive em Joanesburgo, África do Sul, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um grande abraço. E até ao final da emissão, vamos ficar com a música que, por sugestão do Gabriel, vai ser Roberto Carlos, Caminho Negro.
Quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei. Tô correndo ao encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração e o nome dela.
já rodei o meu país inteiro. Como um bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove, o limpador desliza, vai e vem no para-brisa e bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei, tô correndo encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Olho o horizonte e vou em frente, tô com Deus e tô contente, meu caminho eu sigo em paz. Eu sei, tô correndo encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, eu penso nela. Já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado.
A voz de Roberto Carlos na pele de um condutor de caminhões. Esta é a Voz da América e assim chegamos ao final de mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 26 de julho de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos oferecer mais notícias da África, África lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.